Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa.
Nossa conversa hoje vai ser muito legal. Estou falando com um dos caras que mais conhece esse tema aqui, eu acho, que no Brasil. E nós vamos falar sobre inovação, sobre tecnologia, disrupção. Então, se quiser chamar alguém para participar aqui, para conversar com a gente desse tema, clica aí no aviãozinho que está aí embaixo, esse aviãozinho de papel, chama alguém. Show de bola. Cris, bom, deixa eu comentar aqui, né? Eu quis chamar esse tema aqui porque, assim, eu estou vendo as pessoas meio que pirando com relação a essa temática, né? Então eu quero introduzir aqui para puxar depois a nossa conversa, né? Muita gente vem me perguntando e pedindo opinião dos dois lados. O que eu quero dizer com os dois lados? Um lado é os profissionais de saúde. Então, clínicas médicas, prioritariamente, algumas odontológicas, mas, de um modo geral, profissionais de saúde, prestadores de serviço, com, eu diria, medo do que está por vir, do que está acontecendo, como é que as coisas estão mudando, com dificuldade de acompanhar a velocidade. E começam a me perguntar com relação a isso: e aí, Plínio, você consegue acompanhar? Está tendo muita loucura, como é que vai ser isso? Como é que você está enxergando o futuro? Esse tipo de cenário, então eu percebo um medo nos prestadores de serviço. E o outro lado, Cris, que são os pacientes em geral, ou seja, quem não é prestador de serviço, quem não é da área da saúde propriamente dito, que também não está entendendo mais o que fazer, né? Até onde vai? Aí começa a falar sobre e nanotecnologia, e a genética, e o robô, e a cirurgia guiada, e é verdade que é outra coisa, e é verdade que é essa coisa, e gerando uma certa insegurança com relação ao sistema de prestação de serviço. O presencial versus a distância, o robô versus o manual, e por aí vai, estou só resumindo aqui. Então, eu percebo, eu acredito que você perceba isso também, não sei se a sua opinião é a mesma, mas eu sinto que as pessoas estão ficando, estão não acompanhando o ritmo de todas essas mudanças. E que cá entre nós, são complexas mesmo, assim, nesse aspecto de velocidade, né? Então, eu queria, por isso que eu chamei você, né? Porque você é um dos caras que eu acho que mais entende do sistema de saúde como um todo, e não só o sistema nacional, mas como que ele funciona, como é que ele está sendo pensado para frente, né? Essa habilidade de pensar no futuro é um exercício que eu amo fazer, e eu sei que você também. E por isso eu falei, vamos conversar, né, com quem entende o assunto, para pelo menos para a gente trazer, se não as respostas, pelo menos que a gente possa provocar reflexões diferentes e trazer um pouco de caminho, de norte, para as nossas respectivas audiências aqui. Tá bom? É isso que eu queria, então, fazer essa introdução. E a partir daí, o que você enxerga a partir desse cenário que eu falei?
Fantástico. Primeiro, duas coisas. Agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre bom compartilhar. Gosto de fazer as duas coisas. Primeiro, provocar. E segundo, pensar o futuro, porque se a gente tem duas escolhas, né? Ou a gente é inovador ou a gente é retardatário. Então, eu prefiro ser inovador do que retardatário. Então, eu gosto sempre de pensar, estudar, pensar o futuro, entender que contexto que a gente vem vivendo, o que se desenha para o futuro. E a gente participar da construção desse futuro para que a gente possa sempre estar um passo à frente. É possível a gente fazer isso porque na saúde a gente está 10 passos atrás. Quando a gente traz, não estou falando de desenvolvimento de novas técnicas, não estou falando de desenvolvimento de novos medicamentos, que a gente está muito à frente. Mas quando a gente fala, primeiro, de tecnologia, que é um ponto, quando a gente fala de sistema de informação, que é outro ponto que envolve, mas assim, são, vamos dizer, são dois temas, e Inovação, a gente está muito atrás. Não inovação médica, inovação da odontologia, não por esse caminho, mas quando eu trago para a estratégia, não o equipamento, mas sim a inovação. É, sim pensar, por exemplo, a jornada, e aí você começou a trazer. O paciente está preocupado. Aonde que a gente vai chegar com isso? A gente vai chegar muito longe. E é inimaginável onde a gente vai chegar. Só que a gente precisa percorrer um caminho. E o que é que acontece? Dois pontos. Primeiro, minha opinião. Um ponto é que a gente vive hoje num século que a gente precisa discutir uma teoria que chama teoria do desenvolvimento acelerado. Então a gente vive um movimento acelerado de transformação e que a pandemia acelerou, deu mais gasolina para que isso aconteça quando eu trago esses temas da tecnologia, do sistema de informação e de inovação. Então a gente foi empurrado obrigatoriamente, alguns de nós fomos empurrados obrigatoriamente, está aqui, a gente teve que inovar o meio de compartilhar, o meio de
na marra,
dar aula.
Na marra.
Então, assim, a gente foi empurrado na marra para acontecer isso. Como, por exemplo, a tal da telemedicina. Porque toda vez que a gente fala de tecnologia, a gente vê, a primeira coisa que vem na nossa mente é até telemedicina. Então, o que é telemedicina foi extremamente usual durante a pandemia, só que há muitos anos ela já existe. Ela está à nossa disposição, sempre esteve à nossa disposição. É uma ferramenta, as pessoas, eu discuto muito dentro da sala de aula e com alguns clientes, que quando eu trago a telemedicina, vou afastar o paciente do consultório, que seja médico, odontológico, que seja do nutricionista, do fisioterapeuta. Não, ao contrário, eu estou aproximando o paciente do médico, do dentista, do fisioterapeuta, do nutricionista. Eu estou gerando uma experiência ampla, uma linha de cuidado, eu estou oferecendo ali um relacionamento, eu estou reconquistando a relação médico-paciente que a gente perdeu ao longo dos anos. Então, quando eu falo, a gente lembra, lê alguma coisa de tecnologia e saúde, a gente lembra da tal da telemedicina. Então, isso não é nada, isso é um grãozinho de areia que eu estou aqui provocando para ver o tanto que a gente está atrasado, porque a gente deveria estar conversando, não está conversando sobre, por exemplo, prontuário eletrônico, para que eu possa ter dado do paciente, para que eu possa ter a informação do paciente, para que eu possa ter o básico. Só que isso, a gente está muito distante do básico do que quando a gente fala de tecnologia, de sistema de informação, ou que seja de inovação. Então a gente está muito atrasado, então a gente precisa evoluir nesse sentido, em ter sistema de informações, repositórios, relatórios, para que eu possa avaliar indicadores, para que eu possa fazer a gestão do consultório, a gestão da saúde daquele paciente, gerar engajamento, gerar um cuidado continuado, gerar um relacionamento continuado, usando sistema de informação. Então, e esse é o primeiro passo. Se eu tiver que eleger aqui, eu vou chegar lá na edição do genoma. Nós vamos chegar na edição do genoma rapidinho. Isso é inovação disruptiva pura. Mas a gente está chegando lá. Só que eu preciso ainda fazer a tarefa de casa, que é tratar e buscar realmente conhecer quem a gente, de fato, se dispôs a cuidar, como é que é a saúde ou a doença dessa pessoa, quais são as estratégias que a gente pode lançar mão. A partir do momento que eu tenho essa informação, se eu tiver que refinar, eu refino ela através do dado, então eu começo a analisar o dado, e aí eu vejo uma profissão do futuro, do presente, né? engenheiro de dados na área de saúde, analista de dados da área da saúde, para analisar a informação. Não estou falando de um hospital, não. Estou falando de um consultório. Estou falando de uma relação de clientes, de fichas, de papel, a gente trazer isso para o sistema de informação. Então, eu preciso começar pelo básico, que é trazer essa reflexão inicial aqui para todos, porque isso é básico. Para onde, para qualquer caminho que eu quiser por percorrer, eu vou precisar de um sistema de informação. Então, vencida essa etapa, aí sim a gente começa a falar de ciência de dados, a gente pode falar muita coisa do futuro, mas a proposta é, primeiro, é sempre uma reflexão que eu trago para todo mundo que eu tenho oportunidade de conversar. Primeiro, eu tenho duas coisas. Uma coisa é a mudança, outra coisa é a transformação. O que eu quero fazer? O que a saúde precisa? A saúde não precisa de mudança. Estamos tentando mudança há muito tempo. A saúde precisa de transformação. Mas, Cristiano, o que que é mudança? O que que é transformação, na sua opinião? Mudança é fazer algo, é resolver, tentar resolver ou fazer algo continuadamente errado. A gente está tentando, por exemplo, modelo de remuneração. A gente está tentando mudar o modelo, inventando alguma coisa. Então, se assim, a gente precisa transformar o modelo de remuneração. Então, eu preciso de transformar modelos. Eu preciso de buscar realmente a inovação. E aí é algo que eu. É para a gente falar de mudança, para que a gente possa falar de tecnologia, para que a gente possa falar de inovação, disrupção, eu preciso de pensar com a cabeça diferente. Eu vou fazer algo que eu vinha fazendo de forma diferente e não arrumar algo, apertar o parafuso, desparafusar alguma coisa, mudar o negócio de lugar para o outro. Não, não. Eu preciso de fazer diferente, porque a gente chegou ao ponto que, do jeito que está, a gente já sabe disso há muito tempo, que do jeito que está, não dá. Não vai funcionar. Não funciona. E há quanto tempo, né, que a gente está discutindo isso, né, Felipe? Que a saúde
Pois é.
não é sustentável, que a saúde. Não tem futuro desse jeito e a gente ainda continua vivendo, mas
É engraçado que é bastante claro para mim, para você, para alguns, e algumas pessoas continuam na penumbra nesse assunto, né? Não sei, parece que está nebuloso, não quer enxergar. Dentro disso, você tem uma questão que para mim incomoda. Enfim, não é que ela incomoda, ela é pano de fundo, eu diria. Regiões, lugares que você tem uma grande disponibilidade tecnológica de transformações e inovação. Vou falar de tecnologia só para ficar mais simples a explicação, o meu comentário agora. Lugar com grande disponibilidade, lugares que tem até uma razoável, digamos assim, uma tem abundância, outra tem um pouco, porém o acesso é desigual, e lugares onde é praticamente inexistente a tecnologia. O sistema fica completamente desigual. Esse é o primeiro índice de desigualdade que eu quero comentar. E que isso é uma novidade, porque nós estamos, a nossa geração, a nossa existência aqui, está fazendo a transição do analógico para o digital. Então é tudo muito novo para a gente. Outro comentário que eu vejo nesse pano de fundo também é uma coisa que o Kotler, né, Philip Kotler, falou no seu último livro, no Marketing 5.0, de que é a primeira vez que a gente tem cinco gerações convivendo com mentalidades, drivers mentais completamente diferentes. Porque antes as gerações não mudavam tanto, demoravam um pouco mais para isso. E é a primeira vez que a gente tem, sei lá, baby boomers com millennials e com geração Z com mentalidade diferente com relação à abordagem tanto humana quanto à relação com a tecnologia, entre outras coisas. Só estou simplificando aqui. Então, tudo isso, na minha visão, está gerando guetos de soluções diferentes. Soluções que estão sendo criadas em um lugar não estão dando vazão ou acesso, ou não tem equidade com relação a outro lugar. Então, eu tenho lugares e vejo lugares e modelos e propostas que atingem um grupo, mas completamente aliena ou acelera a alienação do outro. E eu acho que esse é um desafio bastante complexo, né? E tem algumas coisas que a gente vê nessa direção, eu vejo algumas discussões, mas eu acho que está muito raso ainda o nível de discussão que a gente precisa trazer para o mercado com relação a isso, com relação a como que a gente distribui esse acesso a este novo mundo que você estava mencionando aqui. Esse mundo de transformação que você falou, curiosamente, fica discutindo o prontuário eletrônico, que é um negócio que, assim, cara, sério, que ainda estamos discutindo o prontuário eletrônico, ainda. Que estamos falando de dados, unificação, ainda, é sério, né? E aí depois a gente passa para gadgets, né, de wearables e tal, e agora a gente já está falando de inteligência artificial, e tem gente que está assim, não, eu prefiro o papel porque é mais seguro. A gente tem, ao mesmo tempo, esse cenário acontecendo. E aí, bom, enfim, estou te provocando aqui mais para fazer o seguinte, como é que a gente lida com aquilo que você falou nesse contexto caótico aqui, Cris?
Não sei, como é que é isso? Provocação, você misturou tecnologia com comportamento. Eu tenho que separar isso, porque, por incrível que pareça, assim, que pareça eu considero que são 6 gerações convivendo. The Baby Boomer, a Alpha, tá. E agora o que me preocupa é que as gerações vão se acelerar e o intervalo de tempo ele vai ser mais curto. Então, essa é a minha avaliação. Mas, primeiro, falando de comportamento, eu preciso cuidar, e aí, ok, quando eu falo de experiência do paciente, jornada de cuidado, etc., eu estou falando que eu estou um baby boomer sendo atendido por um milênio, ou um milênio sendo atendido por uma geração baby boomer na saúde. E a partir dali, eu preciso entender que cada uma dessas gerações, primeiro, tem a sua característica de relacionamento, então a característica de empatia, a característica relacional. Então, o baby boomer quer e gosta que eu encoste nele, que eu pegue nele, que eu acompanhe. O alfa, ele não quer contato. Então, assim, ele tem comportamentos diferentes e eu preciso saber como lidar com cada um desses tipos de paciente. E cada um tipos de paciente vão cruzar com esse tipo de prestador de serviço no seu cuidado. Então, isso é um ponto. Mas, quando eu trago a tecnologia, eu acho que é algo que chama bastante atenção. Eu vou falar um pouquinho da tecnologia e vou falar um pouquinho da desigualdade que você trouxe. Primeiro, quando eu falo de tecnologia, pode parecer estranho, mas a geração... Aqui nos Estados Unidos, uma pesquisa que foi feita, a geração que se adaptou mais rapidamente à telemedicina foi o baby boomer. Por incrível que pareça, ele é avesso à tecnologia, mas a partir do momento que ele foi obrigado a conviver com ela sobre esse aspecto do cuidado de saúde, ele se engajou de uma forma mais diferenciado que do que aquele geração alfa, geração milênio, que, ok, eu não tenho relacionamento. Quando eu precisar, eu vou procurar e pronto, acabou. Eu não vou ter um relacionamento continuado. Algo que a gente não pode conviver na saúde mais dessa forma, porque a saúde é contínua.
Concordo.
Eu não posso ter a descontinuidade de um cuidado. Então, isso é um fato interessante. E quando a gente fala da desigualdade de acesso, quando eu trago a tecnologia, essa desigualdade ela diminui. Porque hoje, quando a gente avalia o dado, por exemplo, do acesso da população a um smartphone, porque a partir do momento que eu tenho acesso a um smartphone, hoje eu tenho acesso à saúde, eu tenho acesso a uma teleconsulta, eu tenho acesso a um monitoramento, eu tenho acesso a um cuidado que na minha região eu não teria, porque eu não tenho um especialista, uma clínica, etc, etc. Então, a partir do momento que eu tenho, e aqui eu trago um pouquinho da experiência que eu vivi aqui, a época, quando eu vim para cá há 4 anos, que eu vim com esse objetivo de trazer a telemedicina para a comunidade brasileira, doutora, a senhora está vendo que tem uma cortina aqui atrás, que tem um cachorro andando, a senhora está na minha casa. E por outro lado, eu, alergista, estou vendo que tem uma cortina, eu estou tentando fazer um tratamento, estou dentro da casa do paciente. Então, o tratamento é diferente, a empatia é diferente. E aí, a gente não está preparado, profissional de saúde. Primeiro, tem telepropedêutica agora, tem teleempatia. Sim, tem
Nossa.
teleempatia, tem telepropedêutica. Então, a gente precisa se aprimorar. Então, por um lado, eu quero ter acesso, eu posso ter acesso. Por outro lado, quem vai me prestar o atendimento não está preparado para me fazer o atendimento numa forma pessoalizada através da tecnologia. Então, a tecnologia, ela vai diminuir um pouco dessa desigualdade do acesso à saúde. A telemedicina, os wearables, os devices permitem hoje esse diferencial de acesso que a gente até então não teria. E hoje é acessível. Então, hoje a gente tem consulta por telemedicina de forma diferenciada. Alguns profissionais já. E aí, quando eu vou falar de telemedicina, eu vou falar de inovação. Uma vez eu vi uma imagem de uma inovação, é o seguinte: como é que eu vou fazer diagnóstico odontológico à distância? Pego duas colheres, põe na boca e mostro. Uai, eu não tenho outra opção. Então, essa opção, ela já é apropriada para me direcionar, não vai fazer tratamento à distância. A gente ainda não chegou lá, mas eu ofereço acesso, o primeiro atendimento, a primeira orientação, o direcionamento, a coordenação do acesso, algo que nós da saúde não temos. A gente não sabe aonde vai, quando vai, e muitas vezes não sabe nem quanto custa. Então a gente tem essa característica como população, a gente não sabe usar a saúde. A gente precisa fazer isso. E quando a gente começa a se abstrair, vamos falar do lar conectado. Então hoje tem empresas de engenharia, empresas focadas em arquitetura, para que a gente possa se preparar para fazer, para ter um lar conectado, porque é mais fácil eu fazer uma fisioterapia em casa, a partir do momento que eu tenho uma câmera posicionada com um aparador ou com um espelho, porque o fisioterapeuta à distância vai conseguir me ver de um lado e do outro. Então, assim, olha onde a gente chegou. Então, isso é uma inovação? Não, é uma câmera e um espelho. Eu estou utilizando, aí vai a informação ouro. Tecnologia é ferramenta, ela não é fim. O fim é o cuidado. A tecnologia é uma ferramenta, o sistema de informação é uma ferramenta e a inovação é uma ferramenta. Mesmo que seja uma colher, é uma ferramenta de inovação que a gente utiliza a favor da saúde. Então, trazendo realmente esse cenário, eu vejo dessa forma, Plínio. Então, muita gente discorda, mas eu vejo dessa forma. É uma ferramenta para que a gente possa reengajar, para que a gente possa ter cuidado continuado, para que a gente possa ter uma solução para o sistema. Hoje, as empresas no ano passado, a maioria das operadoras de saúde privada no Brasil fecharam no negativo. As
Eu vi.
operadoras odontológicas que viviam tempos gloriosos, com sinistro baixo, chegaram com seus sinistros mais altos. E essa tendência, ela é aumentada. Os reajustes, esse ano, vão ultrapassar 20% quando eu falo de PME, de pequenas e médias empresas, e eu acredito que a gente deve pegar um reajuste extremamente elevado para a pessoa física, porque os sinistros descontrolaram-se e a gente já passou a pandemia. Ok, o que é isso? É demanda reprimida? Pode ser, mas o que a tecnologia pode nos ajudar para fazer? Primeiro, dado. Segundo, estratégia. Terceiro, inovação e usar essa ferramenta de tecnologia. Então, se eu posso aumentar a quantidade de leitos ou de agenda, de slot de agenda, a partir do momento que eu incluo dentro da minha agenda, por exemplo, aqui, o grãozinho de areia que chama telemedicina. Mas A gente precisa pensar muito além. Eu não quero fazer esse mergulho agora. Vou deixar esse mergulho para assustar mais um pouco.
Eu defendo. Perfeito, cara. Concordo com esse raciocínio aí. Eu defendo muito a sistemas que trabalhem a pessoa, a família, o contexto, né, a saúde contextualizada. E eu acho que a gente está caminhando para um olhar para a saúde dessa forma, para um olhar sistêmico enquanto sociedade, enquanto famílias, enfim, não só, e indivíduo também, de uma forma mais organizada, e não como era no passado, uma coisa compartimentalizada, né, o portador do fígado e de um coração e de pele que não era visto de uma forma sistêmica, mas também no contexto que a pessoa está, no ambiente que ela está e tudo isso, que era meio bonitinho de se falar, mas está virando cada vez mais realidade, graças a Deus. Esse é o ponto positivo. O outro dessa abordagem é que eu acho que a gente vive no Brasil, e aí você pode me dizer com muito mais propriedade, se eu não vou falar uma bobagem, mas a gente tem uma cultura de hospitalização. A gente tem uma cultura de procurar um hospital, de procurar pronto-socorro, de procurar consertar quando tem encrenca. E eu vejo que o caminho da tecnologia, dessa disrupção, desse caminho de transformação para onde a gente está indo, por esse espaço que se abre a partir da tecnologia, da internet, do smartphone na minha mão, ela começa a abrir um caminho de pré-hospitalização, de anti-hospitalização, que eu consigo resolver por telemedicina, eu consigo resolver de forma anterior. Eu posso ter coisas, os tal dos wearables, eu posso ter coisa conectada em mim que já informa algum sistema, que alguém já entra em contato, já dispara alguma coisa. Isso é maravilhoso, é sensacional saber que eu posso ser cuidado à distância, que tem alguém se preocupando com isso. Isso evita a complicação, né? Eu faço uma prevenção não só primária, mas secundária, ou seja, eu vou evitando a evolução de um entrar no sistema de saúde cada vez mais terciário e mais complexo. Eu consigo evitar isso. Isso fica mais simples, mais barato e, sinceramente, acho que para a população é muito mais gostoso, né? Eu não quero ser internado. Só que a gente tem uma cultura, o que eu quero provocar aqui é assim, a gente tem uma cultura contrária a isso. A gente já está caminhando nessa direção, mas a gente já tem o hábito, sei lá, um vício de procurar hospital e procurar só na encrenca.
É tudo, mas assim, é uma falha sistêmica, sim, de fato. E aí, só descontraindo aqui, não sei se vocês viram um episódio do Porta dos Fundos, chama Sugar Daddy. E aí, lá
conta. Ah, eu vi.
Uma paródia, eu vi. Super interessante que o que, que é que.
O plano de saúde, do exame, né? Que a pessoa ela vai
gostando. Nossa, eu quero fazer. Não, eu não quero ir para Dubai, não. Eu quero fazer um exame lá no Alta. Inclusive citam algumas marcas. Mas isso é fato. A população brasileira é hospitalocêntrica. Agora, é um erro sistêmico. Por quê? Hoje eu não tenho oferta da atenção primária. Por este motivo, eu tenho a secundária e a terciária que me direciona ao modelo hospitalocêntrico. Por quê? Eu não tenho a oferta.
Mas mesmo quando tem oferta, só para interromper, quando tem oferta é pronto-socorro, pronto-atendimento, né? O pessoal fala muito, vai no PA,
então,
vai na UPA, é pronto-atendimento, né?
Isso. Então, assim, a oferta é errada, porque o pior lugar para você ser atendido em um caso crônico, que não seja uma emergência, é um pronto-socorro. Porque
Eu não
lá
tenho dúvida.
está o agudo. Então, o pior lugar para você fazer um diagnóstico e um tratamento é um pronto-socorro.
É uma inversão de caminho, né? Tem uma inversão de caminho aí.
O pronto-socorro para os hospitais é o pior negócio, mas é a porta de entrada. É a porta de entrada. Então, assim, onde eu capturo o paciente. Então, a partir dali, primeiro, eu tenho um problema sistêmico. Então, eu tenho um problema de modelo no Brasil, que é um modelo que não preconiza a atenção primária. Por quê? A gente é semelhante ao sistema de saúde americano, que é esse sistema que primeiro, a gente tem um sistema diferente, porque a gente tem uma previsão constitucional que a saúde é direito de todos os cidadãos brasileiros, Não só os cidadãos brasileiros, mas qualquer cidadão que esteja no Brasil pode ser atendido pelo SUS. Então, então um fato. O outro é que é um modelo que não está preparado para atenção primária, nem sistemicamente, quando eu falo do sistema de saúde, que seja um único privado ou público, mas também pelo comportamento da população. Porque eu não quero um clínico, um médico de família. Eu quero um neurologista para tratar a minha dor de cabeça. Só que a minha dor de cabeça, se eu for tratar com um neurologista, essa dor de cabeça que eu tenho, até eu marcar uma consulta no privado, eu vou demorar 15 dias, estou falando no privado. Aí depois eu vou evoluir para fazer uma consulta, um exame. Eu vou demorar uns 2 dias. Depois eu vou ter mais 15 dias ou 20 dias para fazer um retorno, para gerar uma nova consulta para recuperar o fee-for-service dele. E aí, até agora, eu não fui tratado. Eu não tenho um diagnóstico. Já passaram 30, 40 dias. O médico de família é aquele médico que não me quebra e não me divide por órgãos. E aí, a partir dali, eu tenho uma oferta. Tanto que os sistemas estão fazendo isso, os hospitais estão investindo em atenção primária, o próprio Sírio está fazendo isso, o próprio Einstein está fazendo isso. Por quê? Qual é o objetivo? Eu preciso desocupar os leitos do básico, da atenção básica. Eu preciso desocupar os leitos hospitalares que estão com os casos agudos agravados. Então, quando, há 10 anos atrás, Plínio, eu estive visitando um hospital, eu gostaria de reservar o nome, mas um grande hospital em São Paulo, me disse o seguinte: vocês vão expandir? Perguntei. Não. Eu tenho aqui em volta vários leitos à disposição. Basta eu conectar com esses leitos com a minha operação hospitalar. Então, eu consigo fazer a gestão de vários leitos em volta da minha região onde estou. Isso há 10 anos. Agora é uma realidade. Eu consigo, de fato, monitorar, fazer gestão de leitos e de cuidados à distância, porque a tecnologia hoje nos permite fazer isso. Então, eu tenho hubs que fazem isso. Então, isso é um ponto. Então, e quando a gente fala do ecossistema de saúde, eu queria trazer isso, é o que falta também nessa fórmula de uma sustentabilidade. Quando eu falo de ecossistema, eu trago essas conexões, essas relações entre que seja o público-privado, que seja atenção primária com a secundária terciária. Quando eu estou falando do básico, não estou nem falando de conectar o social à saúde que é necessário, a mobilidade à saúde, não estou nem falando do restante do ecossistema, estou falando de um pedaço da saúde. Só que eu não tenho isso. Hoje é tudo desintegrado, cada um tem um pedaço da informação, eu não tenho um tratamento completo. Muitas vezes eu estou tomando um medicamento receitado por um médico, o outro não está nem sabendo. Isso é comum, comum, comum. E eu não tenho a integralidade disso, porque a gente tem uma falha no modelo, que a gente deveria ser um espelho do modelo europeu, o um modelo canadense, mas não, nós somos um espelho do modelo falido, que é o modelo americano, que não funciona, é o mais caro do mundo, tem o maior
Inviável.
de erros médicos, de falhas de diagnóstico, de falência individual. Então, assim, a gente está se espelhando no pior modelo. E, infelizmente, a gente tem que aprender mais primeiro com o modelo que preconiza a atenção primária como porta de entrada, a medicina de família, que hoje é uma medicina que é uma especialidade escassa no Brasil, infelizmente, e trazer essa mudança comportamental da população que acredita que procurar um hospital é o melhor caminho. Não, procurar um médico é o melhor caminho. Precisa de ser um especialista? Não, não precisa. Muitas vezes a sua jornada vai ser bem pior do que se você for usar um sistema de atenção primária. Mas a gente já começou a errar com algumas operadoras que estão preconizando esse modelo de atenção primária, mas com a qualidade lá embaixo, com o atendimento péssimo, isso está trazendo uma mancha e uma barreira. Não, eu não quero isso. Então, e se isso é medicina de família, eu não quero isso. Mas hoje é uma realidade que a gente vive no Brasil. Hoje a maior operadora do Brasil é uma operadora verticalizada que preconiza um gatekeeper, que não é a medicina de família. É um modelo de escadinha. Então, gatekeeper é barreira, não é acesso. Desculpa, se tiver alguém aqui de alguma operadora assistindo, mas essa é a minha opinião.
Desses modelos, cara, esse assunto é polêmico e dá pano para manga. E acho importantíssimo a gente abordar. Você mencionou modelos europeus, canadenses. O modelo canadense, particularmente, é um dos que mais me encanta. Eu amo o modelo canadense porque eu acho que ele tem, claro, grosso modo, né, é uma visão mais integralista, né, da pessoa, da visão. O sistema não é baseado no hospital, o sistema ali é mais do cuidado com a saúde mesmo, né? Tanto é que até o modelo de remuneração ele se baseia em indicadores de qualidade da saúde da população local e não no fee for service, senão quanto mais exame eu faço, mais procedimento, mais cirurgia, mais internação. Enfim, que isso é outro capítulo da doença chamada sistemas e modelos de negócio em saúde, né? E a gente copia dos americanoides que, enfim, exatamente pregam isso e tornou o sistema deles, na minha visão, acho que na sua também, né? Pelo que você já falou, inviável e sem pé nem cabeça, enfim. É o último que a gente deveria copiar, mas enfim, é o que está na nossa no nosso DNA aqui, de certa forma. Mas desses modelos, Cris, quais que você acha que poderiam mais, de alguma forma, trazer uma direção para a gente? Qual desses modelos, sei lá, internacionais, ou não só modelos internacionais, mas talvez até de uma operadora ou de operadoras internacionais que estejam na linha, pelo menos apontando um caminho melhor.
Então, acho que a gente não precisa de ir muito longe. Dentro de casa, dentro do Brasil, a gente tem um grande exemplo que é o SUS. E, infelizmente, em algum, assim, quando a gente avalia a gestão tripartite, é difícil fazer gestão tripartite. São três entes. São três cabeças diferentes que não pensam de forma conjunta, estratégica, não só, estou falando nem do recurso, mas estou falando da gestão da linha de cuidado. Ela é completamente descontinuada. Em alguns municípios pequenos, a gente consegue ter essa medicina preventiva, essa medicina de família. A medicina com equipe multidisciplinar primária que funciona muito bem. Então, o SUS já é um exemplo. A dificuldade é conectar, integrar o cuidado, porque eu estou no primário, 80% eu resolvo no primário. Isso é literatura: 80% eu resolvo no primário, os outros eu encaminho para o secundário e terciário. Mas, a partir do momento que eu encaminho para o secundário ou para o terciário, ele precisa voltar para o primário. Só que ele vai e não volta, ele vai e segue por outro caminho. Então, eu tenho isso desintegrado. A partir do momento que eu consiga conectar, a gente tem um grande exemplo dentro de casa, dentro do próprio Brasil, no modelo do SUS. E, ok, o sistema canadense é um exemplo, o sistema português é um exemplo, tem alguns modelos americanos que estão tentando encontrar alguns modelos de autogestão, que são a reunião como se fosse a Unidas no Brasil. Hoje são empresas sem fins lucrativos aqui, que mantêm o subsídio de uma assistência médica, e a Kaiser Permanente avalia e faz a gestão desse cuidado, inclusive com uma mudança de modelo de remuneração que eu não vou, eu ri aqui, mas eu não vou nem navegar por isso. Primeiro, a gente tem esse grande exemplo dentro do Brasil. Então, não está longe, não está difícil, mas, primeiro, a gente precisa integrar. Não adianta eu ter referência e não ter a contrarreferência. Eu encaminhar o paciente para o secundário e não voltar para o primário, porque é o primário que mantém a saúde dele. O primário que faz a gestão da saúde dele. O secundário e o terciário fazem a doença. A gestão está no primário. Então, a gente precisa trazer isso para o sistema privado. Só que eu, como brasileiro, que tem um plano de saúde, eu vejo isso como uma perda. Então, se eu estou perdendo acesso. Não. Dependendo do modelo, dependendo da oferta, a partir do momento que ela é integrada, então, assim, a gente já tem algumas soluções sendo agregadas a algumas operadoras privadas em modelos de ecossistema. Ecossistema, a partir do momento que eu tenho isso integrado, por exemplo, DASA, e no Rio de Janeiro, tem um contrato com a Unimed Rio, que faz a gestão da atenção primária e a conexão com o secundário e terciário. Eu, e aí eu vou trazer o próprio exemplo, desenhou o modelo do disruptivo em Goiânia agora, que começou há um mês atrás. A gente, primeiro, não foi pela vontade, foi pela dor, que fez a gente sentar três entes em um quarto, que é o principal. Primeiro ente, uma operadora. Segundo ente, uma rede. E o terceiro ente, uma atenção primária. O secundário e o terciário não sabe fazer atenção primária. Então, a gente precisa chamar alguém que faça, que sabe fazer. Então, o que a gente fez? Isso começou um projeto
legal.
Que eu fui responsável. A gente trouxe uma rede vocacionada dentro da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás, que é a PASEG. Selecionamos alguns hospitais, cada um com sua vocação, cada uma na sua especialidade. Integramos com atenção primária, convidamos uma operadora, é o terceiro, convidamos uma operadora que quisesse trabalhar no modelo assistencial diferenciado. Então, eu preciso mudar o modelo de assistência, eu preciso mudar o modelo operacional, porque eu preciso integrar o terciário com o secundário, o primário com o secundário e o terciário. E terceiro, eu preciso mudar o modelo de remuneração. Então, a gente fez as três coisas juntas. Por quê?
Cara,
A partir do momento
desafio.
que eu, através da atenção primária, encaminho, eu não vou ter o paciente sequestrado lá. E volta, por quê? Aquele hospital vocacionado em ortopedia, ele vai receber, se ele atender ou não atender. Ele recebe compartilhamento de receita.
Putz, cara, sensacional.
A gente conseguiu tirar isso do papel. Foram 8 meses de projeto. Então, o DASA faz atenção primária, que é um grande
show.
desafio. A MedHealth, que é uma operadora de Curitiba, que aceitou esse modelo nosso. A rede secundária e terciária vocacionada no modelo de remuneração diferenciada. Então, a gente foi para a disrupção na veia, porque se eu começasse a tentar mudar só o modelo assistencial, sem mudar o modelo de remuneração, não está dando certo. Então, a gente tentou falar, não, vamos direto na veia, inovação na veia, porque senão a gente não consegue transformar. Então,
Cara, espetacular. Isso já está funcionando,
está
Luciano?
funcionando. Então,
Cara, sensacional.
uma clínica de atenção primária, que está sendo feita uma gestão pelo DASA, integrado com os hospitais vocacionados, são 9 hospitais mais 4 clínicas.
Dá para seguir.
Eu estou falando de hospitais de referência no estado, estou falando de hospitais diferenciados, e uma operadora que é um operador, então ele tem uma parcela daquela receita e o produto neste modelo. Mas, assim, quando você entra na clínica de atenção primária, a gente explorou muito a arquitetura, a empatia, tem a ferramenta de telemedicina, tem o monitoramento, a gente tem
Maravilhoso.
os programas de contato. Ok, o paciente foi para o hospital, uma urgência, o hospital, ele está conectado com a gente. Então, eu sei que ele foi na urgência. No outro dia, a médica ou o médico, que é o médico de família dele, que a cada 1.400 vidas, eu tenho uma equipe multidisciplinar, então eu tenho a conexão. A doutora Ana cuida do clínico. Cristiano é cuidado pelo doutor João, porque eu tenho relacionamento incrível. A doutora Ana vai ligar para o Plínio, porque ele teve no pronto-socorro do Hospital do Coração. E teve um caso agudo e eu preciso, então, agendar uma telemedicina ou agendar uma consulta presencial. Então, a gente. Isso é inovação Ação. Ok, a tecnologia.
Espetacular. Tô encantado de saber que você conseguiu implantar isso, cara.
Sim, e a tecnologia é uma ferramenta. Então, assim, ok, tem
Tudo bom.
sistema, prontuário eletrônico, mas assim, o que é a tecnologia? Eu ligar para ele no outro dia, eu acompanhar
Uhum.
o paciente. Isso é tecnologia, isso é inovação. E aí, independente,
Cara,
ok, eu vou encontrar um geração alfa que não quer ser acompanhado. Beleza, vou dar ferramentas de gamificação para ele no segundo momento. Então, pode ser que encontre e atinja aquele público daquela geração, mas a gente precisa de resgatar isso. Então, a tecnologia ela vai nos ajudar. Então, assim, eu fui lá no modelo de remuneração, no modelo assistencial, mas para trazer hoje a saúde é digital, é física e digital.
Fígito, não tenha dúvida.
A gente não pode fazer nenhum projeto, nenhuma estratégia, se a gente não considerar a experiência do paciente, a jornada digital do paciente, a conexão e a inter-relação disso, os comportamentos, mas a gente não pode, não deve desconsiderar o fígito hoje da realidade. Hoje a realidade é fígito e a cada tempo ela vai se transformar. Não estou nem falando aqui de inteligência artificial, não chegamos lá. E aí a gente tem aqui 10 minutos para chegar lá.
Cara, assim, de verdade, eu tô encantado porque eu não sabia que você tinha feito isso para valer, já tinha acontecido, porque é um desafio enorme encontrar os players que queiram aceitar isso, os profissionais, prestadores, juntar isso. Cara, eu tô impressionado com a sua capacidade de juntar essas pessoas,
Foi pela
porque
dor, foi a todo mundo dolorido, doente, assim,
Não, não é,
no
cara?
mercado,
Assim.
uma operadora, a primeira operadora, as duas primeiras com dificuldade financeira. Pessoal, vamos ou não vamos? Na associação tem 34, só 14 que vieram. Eu tenho certeza
Tá,
que os
então.
34 virão, mas os amadurecimento, é natural, mas os inovadores foram estes. E a gente conseguiu convencê-los pela dor, não foi pela necessidade, Plínio, porque não dá mais, não funciona. Cuidado, a gente não tem mais cuidado na assistência primária, a gente não tem cuidado de assistência médica, a gente não tem plano de saúde que funciona, sinistro alto, a gente está vivendo um momento
E
extremo.
não tem quem banque isso. E não tem quem banque onde vai, né?
Assim, eu brinquei esses dias numa entrevista na Jovem Pan que a gente está no Titanic afundando e a gente está no restaurante escutando violino, como se não tivesse
Tocando violino.
acontecendo nada, nada, mas vai afundar, vai afundar.
Cara, é engraçado que eu. A gente fala isso faz tempo, aquilo que eu falei agora há pouco, né, cara? E parece que as pessoas estão anestesiadas, ignorando e tal. Deixa eu fazer um comentário aqui, porque enquanto a gente fala, eu falava, você falava, eu vi que algumas pessoas fizeram alguns comentários. Quero fazer uma explicação, um disclaimer. Toda vez que a gente fala aqui, pessoal, como vocês estão ouvindo a gente aqui, ou quem vai ouvir, que a gente está falando sobre o sistema de saúde, a gente não está, por exemplo, mencionando o SUS. Tá bom? Tem gente que já. Opa, peraí, deixa eu defender o SUS. Calma. Um sistema de saúde é como funciona o país. O nosso sistema brasileiro funciona. Eu tenho dinheiro, eu pago o melhor hospital. Se eu não tenho, eu morro. É essa a ideia que a gente está falando aqui. O sistema, é disso que a gente está falando, tá, gente? A gente não está falando de um sistema, se é o SUS, se não é o SUS. Não é disso que nós estamos falando, não. O desenho do SUS, propriamente dito, como o Cristiano falou, é espetacular. Tem dificuldade na gestão, dificuldade de implantação. Não é isso que a gente está falando de sistema. Quando eu estou falando de sistema de saúde do Canadá, ou sistema de saúde, a gente está falando do geral, como é que lá funciona. Nos Estados Unidos, tem convido todo mundo aqui para assistir um documentário chamado Sequel, né, do Michael Moore, que mostra claramente que o sistema é completamente falido e quem tem dinheiro vive, quem não tem morre. Lá. Aqui, graças a Deus, a gente tem SUS, a gente tem outros mecanismos e a gente está salvo disso. Porém, o nosso mecanismo se baseia nisso. Você pega o nosso sistema privado aqui, ou ele gera volume de atendimento ou quebra, né? Então, porque nós desenhamos um modelo que precisa ter atendimento. Um sistema de saúde aqui, o nosso sistema amplo, entenda isso com maturidade que eu estou falando, todo mundo, o nosso sistema, se eu tenho um hospital e eu não tenho internação, eu vou quebrar. Se eu tenho um laboratório e não tem gente pedindo exame, eu vou quebrar. Se eu sou um médico e não tenho consulta, eu quebro. Se eu sou um dentista e não tenho paciente, eu quebro. Porque eu preciso de coisa para fazer. Se eu não tenho implante para fazer, eu não ganho dinheiro. Uhum. Então eu quero que todo mundo tenha problema, que se todo mundo tem problema, eu ganho. Se todo mundo tiver com saúde, eu não ganho.
É. Concordo.
Dependendo da especialidade.
Saúde, eu estou falando de sistema. Não estou falando de fonte de
medicamentos.
Isso. O sistema SUS é um grande exemplo.
Modelo, estou falando de modelo macro, tá, modelo, gente?
Então, mas assim.
Estou fazendo esse disclaimer para todo mundo entender que nós estamos falando de modelo macro, não estamos falando de um ou de outro, não é isso aqui, tá?
Ó, saúde não tem preço, mas ela tem custo. E o custo em elevação, tá aqui no livro Gestão Saúde, um guia prático para transformar a saúde. Está aqui um manual prático com vários líderes para contar para a gente qual é o caminho, mas não é o caminho que a gente vive. Não é o caminho, é o modelo que a gente está. Então, a gente tem modelo assistencial inadequado. A gente tem, não estou criticando. Modelo assistencial inadequado é a realidade na fonte de financiamento público e na fonte de financiamento privado.
Na integração entre eles.
Modelo operacional e o sistema de remuneração, que é isso que o Pino falou. Hoje, eu remunero o bombeiro pela quantidade de incêndio que ele apaga. Imagina só se a gente mudasse o modelo de remuneração do corpo de bombeiro, da polícia. Não, eu tenho que remunerar não pela quantidade de incêndio, mas o que ele evita de incêndio.
É
o contrário, só que não é fácil. Então, assim, a gente está conseguindo ter um laboratório que a gente conseguiu implementar em Goiânia, que algumas operadoras já estão fazendo, inclusive operadoras de grande porte que estão listadas na Bolsa. Só que eu tenho um disclaimer aqui a ser feito. Por quê? Quando eu tenho a última linha do balanço na área de saúde, o meu resultado é diferente. Quando eu tenho a rede própria, o meu resultado pode ser diferente também, porque eu produzo para mim. Então, assim, me garante que aquele sinistro é aquele mesmo. Então, assim, eu estou aqui...
Deixa eu pegar seu gancho aqui. Deixa eu pegar seu gancho desse disclaimer. Você acha que, para isso, faria mais sentido ou menos sentido a verticalização do sistema? De empresas únicas comandarem desde o terciário ao assistência primária?
A gente está chamando uma coisa de forma... A gente está vamos chamar... A verticalização a nomenclatura está errada. É a integralização do cuidado. É que seja uma verticalização ou uma horizontalização, que o Gonzalo Vecina está falando isso agora, que seja uma verticalização inteligente, que é o que a gente fez em Goiânia. A gente pegou players. E o que a gente fez? A gente conectou. Então, o que a gente fez?
Mas isso é integrar. A verticalização que eu me refiro é quando uma mesma empresa, o mesmo grupo, o mesmo dono do balanço que faz sozinho tudo.
Então, mas é uma saída. É uma saída. Então, tentando encontrar saídas. Infelizmente, a qualidade desse modelo tá sendo prejudicada, porque o resultado é importante, porque essas empresas estão listadas na Bolsa. Então, o que precisa ser feito, muitas vezes, não está sendo feito, que é complicado. É um problema sistema. Mas, assim, eu concordo com a mudança do modelo assistencial, que é a integralização, o primário, o secundário,
100%.
Conectado. Isso é, eu não tenho outra notícia a dar que não seja a solução, uma das soluções para a sustentabilidade do sistema
100%.
Público ou privado, sistema público de saúde, sistema único de saúde, que é público ou privado, integralização de cuidado. Não tem outro caminho. Esse é o único caminho.
Cara, perfeito. Tem uns desafios importantes aí, mas assim, só do fato de eu saber que isso está sendo colocado ali em prática, eu acho que ele vai virar um modelo. É, eu acredito nesse rompimento da barreira do impossível, né? Ah, não dá para fazer, não dá para fazer, não dá para fazer. Bom, você foi lá e fez, e, pô, show de bola, gostei muito de saber isso. E eu acho que outras operadoras, outros lugares têm que. Outras redes têm que olhar para lá e falar, pô, aqui tem uma alternativa interessante. Sim. E principalmente um olhar, diria, de políticas públicas, né? Para olhar para isso e falar assim, ó, aqui a gente tem um caminho que pode dar uma assistência com um custo, uma assistência muito melhor, integrada por um preço menor, ainda que isso seja desafiador em todas as instâncias, né? Mas gosto muito, claro, gosto muito de ver propostas sendo tiradas do papel e, cara, muito legal, show de bola. É só você para fazer, para conseguir integrar essas pessoas, cara.
Estamos na luta, mas assim, pena que a gente não conseguiu aqui navegar pela edição do genoma, da leitura do genoma que a gente já faz, pela medicina preditiva, pela inteligência artificial, pela interpretação de dados usando a inteligência artificial, realidade aumentada, isso, robótica, lar conectado. Então, assim, a tecnologia é uma ferramenta. As ferramentas, elas vão surgindo dia a dia. Inovação, além da tecnologia, vai surgindo dia a dia. Então, é algo sem volta, mais uma vez. Eu sou inovador ou sou retardatário? Eu não tenho escolha de não ser. Eu não tenho escolha de ficar onde está. Eu não tenho escolha de ficar paralisado vendo o que está acontecendo ou esperando. Então, uma hora eu vou ter que fazer. Então, sugiro que façam imediatamente e informação tem, conhecimento à disposição, possibilidade, sim, existe. Então, a gente tem muito para fazer e a gente não pode ficar parado no tempo. Então, você...
Nossa, é espetacular.
Pois aqui dedicar seu tempo a essas lives, ao que tudo que você faz, essa história você tem na área de saúde, a gente tentar motivar isso, Pino. Ok, tem negócio por trás, tem, claro, mas a gente tem um papel como um líder, como um executivo, como um estudioso nessa área, Plínio, eu, em fazer isso. Então a gente está aqui à disposição, eu estou aqui à disposição, como sempre, da saúde.
Luciano, mais uma vez, super obrigado aí pelo seu tempo, pela amizade, por tudo que a gente tem caminhado e construído junto aí, cara. Muito, muito bom.
Obrigado, Plínio. Fica com Deus. Vamos falar
Valeu, sobre cara.
Odontologia também. Aí eu até vou convidar a Patrícia para estar com a gente aqui.
Show de bola. Maravilha. Valeu, cara.
Um abraço.
Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Valeu. Tchau, tchau.